Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Oi, com licença. Com a sua permissão, chego aí perto só para dizer bem-vinda, bem-vindo. Você que caiu do céu, não sei que hora, se foi agora ou antes, saiu debaixo das cobertas nesse dia friozinho em São Paulo, na maior parte do Brasil, um friozinho bom, mas que bom que você acordou, né? Que bom que você está acordada, que bom que você despertou, que bom que você descobre neste momento que você está viva, que você está vivo, que você é aquela velha boa criança pronta para aproveitar, pronta para curtir esse dia, pronta para viajar na imaginação, viajar com seus passos, viajar com a sua bicicleta, viajar com seu carro, com seu busão, viajar com seu avião. Todo dia de viagem, mas a principal viagem é aquela que você tem aí com a sua imaginação, com seus pensamentos. É aí que começa a sua viagem primeiro, é aí que você chega mais longe, é dentro de você que você vai mais longe, nesse infinito, imenso interior aí, onde você se descobre todos os dias. Venha para o dia, venha para mais uma história. Venha para mais um capítulo, venha para mais uma versão de você mesma, de você mesmo. Venha com tudo que você tem de bom, vem para aproveitar, vem para curtir, porque a vida é boa, a vida é boa, pode ter certeza. Não, como é que é aquela música lá dos anos 70 da Tropicália? Não se preocupe, pessoa, se eu te disser que a vida é boa. A vida é boa, você vai achar os motivos de viver bem, você vai se divertir na forma como resolve os problemas que te atormentam de maneira criativa, você vai resolver e ter uma satisfação muito grande. As coisas que você não pode resolver, enfim, já estão resolvidas porque não dependem de você. Então você aceita. Um dos grandes milagres, um dos grandes poderes que você tem não é o de perdoar. É o de aceitar aquilo que não pode ser mudado. Mas aí é você que se relaciona de uma maneira diferente com aquilo que não pode ser mudado. Onde você não pode interferir. Mas você pode fazer alguma coisa por você. Certo? Então, o que não tem solução, solucionado está. Você vai ter sabedoria, você vai ter tolerância, você vai ter inteligência, você vai saber o que fazer e o que não fazer, o que dizer e o que não dizer. Então vamos lá! Hoje é mais um dia para aproveitar cada segundo, cada minuto, cada tempo, cada contato e interferir sim, de uma maneira positiva, sempre que você for chamada, sempre que você for chamado. Que a sua intervenção seja nutritiva, seja positiva, como a gente propõe aqui nesse programa que começa agora, tocando músicas, trocando ideias, sem perder a notícia, agora nesse formato aqui, não fico tocando música, mas se você for lá, por lá na Rádio Positivo e ouvir por lá, sim, depois do programa tem bastante. Bom, vamos lá. Tá todo mundo aí? Bom, obrigado para você que já chegou cedinho, já tá pronta, já tá pronto aqui para esse capítulo desse dia. Vamos então começar, vamos ver o que é que tem hoje. Hoje é dia de viagem, hoje é dia de viagem. A Roberta que chega com a pauta positiva já dá o tom do programa aí. Diga lá, Roberta, feliz dia novo, feliz dia todo.
Feliz dia novo, feliz dia todo. Vamos juntos a partir de agora com destaques importantes, good vibes, boas ideias e, claro, o papo nutritivo, inspirador e motivador. Pode compartilhar aí onde você estiver, marcar e convidar os amigos para essa rede conectada à boa atitude. Com a gente hoje, o Paulo Milton, que escreveu o livro Mergulhando de Mochila, onde ele conta sobre os aprendizados conquistados ao longo da trajetória por mais de 130 cidades em 40 países. O que era inicialmente apenas a realização de um sonho, tornou-se uma maneira de encarar a vida e hoje uma grande terapia. Vamos viajar com ele então. É com você, Irineu.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Tá comigo então, Roberto. Então hoje é dia do Irineu sentir inveja. Eu que nasci para viajar, faz algum tempinho que eu tô por aqui preso, não posso viajar, não posso andar por aí, não posso botar minha mochila nas costas, não posso andar, viajar, correr mundo, correr perigo. falar com um viajante aqui. A gente vai viajar com os olhos, com a experiência de um viajante. Que bom, mas deixa eu dizer antes aqui que a palavra-chave da Agenda Atitude hoje, a chave aqui do programa, pode ser vida. E a frase é: ninguém é tão velho que não possa viver um ano mais, nem tão novo que não possa deixar de viver hoje. Então, aproveita o tempo que você tem agora aí e viaje nas suas experiências. Viaje sob seus pés, viaje do jeito que você pode viajar. Vamos mergulhando de mochila. Vamos mergulhar de mochila aqui com o nosso convidado. Vamos ver se ele já está por aí. Aliás, eu quero pegar uma frase do Mário Quintana antes de dar o bom dia para o nosso convidado. O Mário Quintana que diz o seguinte, olha que coisa mais linda, ó. Viajar é mudar a roupa da alma. Viajar é mudar a roupa da alma. Fala aqui, chega aí, Paulo Milton, mergulhando de mochila. Bom dia, feliz dia novo para você, bem-vindo, viu?
Poxa, bom dia, Irineu. Bom dia a todos aí que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo, né? Pô, muito, muito prazer aqui estar participando do teu programa, já quero agradecer o convite. E muito bacana essa tua abertura, falando da vida, né? E o que, que é a vida, então? A vida nada mais é do que essa corrida diária em busca daquilo que te faz bem, daquilo que te alegra, em busca da felicidade. O meu livro, além de viagens, ele traz um pouco dessa reflexão, né? A vida é isso, né? É a busca pela felicidade. Nós vamos trocar um pouco dessa ideia. E feliz dia novo aí para todos. A pauta é boa, o nome do programa é sugestivo, né? Tu é muito aí. Positivo. Eu acho que a gente vai ter um bate-papo super bacana. E obrigado mais uma vez pelo convite.
Pois é, o Paulo, eu entendo o seguinte: desde que eu saí da barriga da minha mãe, eu estou viajando. Estou sempre indo para algum lugar. Depois que a minha cabeça começou a trabalhar, que a gente descobre a imaginação da criança viva ainda, e depois mesmo intelectualizada, né, com a maturidade que a gente atinge, consegue pensar as nossas viagens, é a mesma coisa, só melhora, porque a gente pode projetar as nossas viagens. Mas, Paulo, antes de mais nada, você está no sul, friozinho, chegou em São Paulo bravo, como é que está aí? Você está em Camboriú, essa cidade maravilhosa, como é que está o frio aí?
Camboriú, Santa Catarina, dia ensolarado, sem nuvens no céu, aquele céu de brigadeiro, mais 11, 12 graus nesse momento, tá friozinho.
Que gostoso, dá para dar um mergulhão ou não? Tem que ser muito fanático, né?
Na praia é meio difícil, mas dá para dar aquela caminhada depois, né? Dá bom assim.
Pois é, o seu livro é muito sugestivo, Mergulhando de Mochila. Eu que sou mergulhador autônomo, normalmente a gente mergulha com um colete que parece uma mochila. Aham. O seu mergulho... mochila, qual é a relação dessa metáfora aí, hein? Do título do seu livro.
Vou mostrar o livro aqui, né, para quem tá vendo. O que que então é o Mergulhando de Mochila?
Mas não precisa contar tudo não, daqui a pouquinho você vai contar, só... Daqui a pouquinho a gente vai falar, só vou falar. Que metáfora é essa, Mergulhando de Mochila? Isso, que isso. É o seu start, quando você mergulhou no mundo, é isso?
É, porque, na verdade, Irineu, eu não queria escrever um guia de viagem, até porque eu não preciso falar pro teu ouvinte aí que a Torre Eiffel tá lá na França, por exemplo. Isso todo mundo sabe. Sim. Né? Mas a mochila, claro, remete às viagens, e o mergulhando traz essa intensidade que, de fato, é um mergulho que eu faço em cada cultura, em cada país, em cada local. Eu sempre falo que, às vezes, é lá num vilarejo, num cantinho, onde a magia acontece. Então, o mergulhando é isso, é essa intensidade que eu vivo cada viagem que eu faço.
Muito bem, entendi agora. Então, cada lugar que você vai é um novo mergulho, como nós, mergulhadores autônomos, assim, ó. Você fica procurando um point e em cada lugar, naquele mesmo mar, você tem uma experiência diferente. E é isso aí. Bom, ó, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco dessa sua trip aí, nessa sua super viagem, das experiências, dos perrengues, e como é que nós que nem sempre conseguimos viajar durante tanto tempo como você, como é que a gente pode talvez aproveitar um pouco dessa experiência. E eu quero, antes de mais nada, como esse aqui é um programa de boas notícias, boas vibrações, dá para você a chance de trazer a primeira boa notícia do dia. Você já acordou, olhou para o mundo, já falou que o céu está azul aí em Camboriú, que a temperatura está fresquinha, está baixinha, está gostosa, gostoso dia. Diz aí, qual é uma boa notícia que você tem para inaugurar as nossas notícias do dia aqui do Feliz Dia Novo?
Sabe que eu estava dando uma olhada ontem na internet, e agora, para quem não sabe ainda, né, eu não sei se você já noticiou isso, mas a gente tem uma nova companhia aérea, que é Itapemirim, né, uhum. E ela recebeu a sua quarta aeronave ontem, e parece que o voo inaugural agora começa dia 29 de junho. Aí, então, é sempre bom ter concorrência, né, porque isso acaba alterando a tabela de preços. Né, eu acho que a viagem ela precisa ser algo acessível mesmo, ela tem que estar mais acessível. Né, aqui no Brasil ainda os preços eles não são tão convidativos, mas quando começa a entrar concorrência no mercado, a tendência é trazer para baixo o negócio e dar mais oportunidade para as pessoas. Aí eu acho que é uma boa notícia, até porque eu acredito numa retomada muito forte. Eu acho que tem uma demanda reprimida aí, e quando isso tudo passar, eu acho que a galera vai cair na estrada mesmo e viver melhor a vida.
Eu tenho certeza disso. Essa ressaca que a gente, aqui no mundo, a gente vai demorar um pouquinho mais, a gente está ainda com a nossa programação de vacinas ainda estão com... Temos um número muito reduzido ainda de pessoas vacinadas, não chegamos a tal a imunização por rebanho, né?
Por rebanho.
A maioria das pessoas vacinadas para permitir a circulação, mas essa ressaca, o que as pessoas estão guardando de viagem, além de impulsionar o turismo nacional... Olha, está sendo prevista aí uma retomada forte. Então, você que é do setor, legal que tem essa notícia que você trouxe da Itapemirim, que você vê, em plena crise, em plena época em que as companhias estão com problemas por causa da pandemia, tem empresa nova já chegando para aproveitar isso que vem. Bom, é isso aí, olha. Prepare a sua viagem, porque quando der para sair, você sai, mas a viagem deve estar um pouquinho programada. Ah, pelo menos o trajeto, né? A parte do planejamento você pode deixar pronto. A parte da experiência é depois. Mas, ô Paulo Milton, fazer o seguinte, eu vou dar uma olhada aqui, dar uma passeada pelos portais, ver o que está acontecendo lá fora, porque a gente precisa ver como é que estão as notícias, se não tem nada aí muito importante, para que as pessoas que estão acompanhando a gente fiquem tranquilas, que se as notícias lá fora chamarem atenção, a gente destaca aqui, se não, se for notícia requentada, pensamento editorial, depois a pessoa lê. Mas vou dar uma olhadinha no portal aí, já claro, eu volto com você, então toma essa água, que eu vou dar uma olhada como é que estão as notícias lá fora, porque aqui o lema é o seguinte, pior do que não ler nenhum jornal, é ler um só. Deixa eu dar uma olhada aqui então. No primeiro portal de notícias que eu destaco hoje aqui é o do Jornal do Brasil, um jornal cuja editoria, um jornal clássico do Rio de Janeiro, Jornal do Brasil. Pois é, hoje volta a CPI, CPI da Covid. Documentos do governo desmentem depoimentos de aliados de Bolsonaro, diz Aziz, ministro do STF, entende que quebra de sigilos no caso dos dois servidores não foi devidamente justificada pela CPI. Presidente da comissão, Omar Aziz, contava com quebra de sigilo para avaliar documentos. Pois é, uma CPI onde a pessoa pede autorização para não ir. Pede autorização em, estando lá, não falar. Só falta pedir autorização para mentir, já que está tendo muita mentira também. Mas o importante da CPI, eu já disse aqui, não é quem pergunta, é quem responde, quem o que fez e o que deixou de fazer. Outro destaque do JB, Forças Armadas estão minando por completo todo o prestígio que já tiveram, diz um cientista político. Os novos escândalos de corrupção minam a imagem de comportamento ilibado das Forças Armadas. Professor de Ciências Políticas recorda que semana passada foi divulgada uma pesquisa de opinião que mostra que a credibilidade pública nas instituições militares caiu 12 pontos, de 70% para 58%, desde que Jair Bolsonaro assumiu a presidência. A questão que se discute é o papel da polícia, o papel do Exército, que é uma instituição do Estado, independente do governo, se é Bolsonaro, se é Dilma, se é Temer, se é Collor, que dá segurança para as instituições. Quando uma instituição como essa é politizada, com a péssima imagem que nós temos da nossa política, isso arranha a credibilidade do Exército. É um assunto que está muito em questão. Paulo Nogueira Batista Júnior, a economia favorece a reeleição? Pois é, isso é uma questão antiga, sempre favoreceu a eleição. Quando a gente não tem problemas, a gente acha que qualquer governo está bom. Quando a economia está fluindo, quando as coisas estão acontecendo, os candidatos também se dão bem, porque a gente fica no alto astral. Agora, quando a inflação sobe, como está subindo, quando a gente tem crises, quando a gente tem problemas, desemprego, aí mesmo qualquer governo sofre com isso. Após 16 anos, Marcelo Freixo deixa PSOL, se filia ao PSB e anuncia pré-candidatura ao governo do Rio. Pois é, isso aí está no jogo das próximas eleições 2022. Vamos lá, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Aqui a gente sempre tem uma pauta positiva com a Roberta. Diz aí a sua primeira, Roberta.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
O presidente mundial da Microsoft, Brad Smith, afirmou à CNN Brasil que as mídias sociais foram transformadas em armas por governos, organizações criminosas e agentes nacionais. Ele defende que as empresas de tecnologia e os governos precisam se unir para proteger o processo eleitoral e outros valores importantes para a sociedade. O jornalismo tradicional é a vacina que precisamos para a desinformação, disse Smith. Podemos ter opiniões diferentes, mas a sociedade precisa se expor a um conjunto de fatos sobre o que está acontecendo no mundo. O executivo afirma que isso já vem sendo feito quando as empresas colocam salvaguardas contra fake news, especialmente em informações relativas à pandemia da Covid-19. Mas ressalta, é preciso ir além.
É isso aí, esse é o tema do nosso tempo. É importante ver esses cabeças, esses CEOs das grandes big techs tratando do assunto, porque eles também têm uma grande responsabilidade na disseminação de fake news. Afinal de contas, esse é o suporte por onde trafega a nova informação do mundo. Smith também afirmou que o setor de tecnologia precisa de mais regulação. É o que os estados em todo o mundo têm feito. Os anos 2000 serão para a tecnologia o que os anos 30, diz ele, foram para os bancos durante a Grande Depressão, disse. Se for feito direito, vai permitir que a tecnologia continue prosperando. Pois é, a fake news, o mau uso da tecnologia pode destruir esse grande meio que a gente tem. Mas vamos nessa então, deixa eu dar uma olhadinha na carinha de quem está com a gente, de quem chega com a gente logo na primeira hora para começar o seu dia, para pensar junto com a gente, para esse diálogo. Mas é claro que está na hora de eu falar da frase musical do dia. Sempre que quando você deixa uma música tocando dentro da sua cabeça, eu não posso tocar aqui a música, infelizmente, apesar do YouTube estar aqui do lado, a gente está dentro do YouTube também, por causa de direitos autorais, ainda não se resolveu isso, como remunerar as músicas. Mas, enfim, você pode deixá-la tocando na sua cabeça, que muda o seu astral. Põe uma música que você gosta para cantarolar, para subiar, que tenho certeza. Essa aqui diz o seguinte, eu sei que você vai adorar. Deixa eu dizer que te amo, ó. Eu continuo no clima do mês de junho. Deixa eu dizer que eu te amo. Deixa eu pensar em você. Isso me acalma, me acolhe a alma. Isso me deixa viver. Não é demais? Irineu, é isso mesmo? E aí ela continua. Hoje contei para as paredes coisas do meu coração. É a Marisa Monte cantando aí dentro, daí dentro da sua cabeça, hein? Tá cantando aí? Essa música ela fez com Carlinhos Brown. Passei o tempo, caminhei nas horas, mas do que passo a paixão? É um espelho sem razão. Quer amor? Fique aqui. E aí vem o refrão. Amor, I love you. Amor, I love you. Amor, I love you. Gostou, né? Gostou, né? Já tá tocando na sua cabeça. Então, enquanto a música vai tocando na sua cabeça, eu vou aqui dando um oi, um bom dia para quem tá todo dia conosco, tá todo dia na primeira fila, colaborando, incentivando, inspirando a gente para continuar esse papo nutritivo todos os dias com quem tem o que dizer de bom. É isso que a gente faz. Mostra a cara de quem tá aí. Tiago, passa para mim aqui o Paulo Gonçalves. Bom dia aí. Márcio Ribeiro também tá sempre com a gente. Chega junto. Célia Arruda também, bom dia, conheço faz tempo, hein, desde Botucatu. Roseles Lugero, Carlos Alberto Machado, bom dia. Canal Marcelo Amaral também, nosso querido amigo comunicador. Bete Brandão, feliz capítulo nessa terça-feira. É isso aí, esse é um capítulo bom. Fátima Luz também conosco, bom dia, feliz. Marco Aurélio Teixeira, lá do sul, lá tá frio, hein? Luciana Ferreira com a gente, tá lá do lado do Rubens. Romeu Melo, feliz, mudanças novas. Isso aí, todo dia, dia de mudança, arriscar novamente. Luciana Alta Vista também com a gente no Bom Dia. Laodiceia Carreon, todos os dias com a gente, é bom ver a carinha. Antônio Carlos Pelegrino, também com criança no colo. Rachel Anhon, também falando direto da Bahia. Tem um pirulitão ali na foto. Meire Neves, é isso aí, tem que ser doce. Lisa Souza, também, bonjour, acabou de fazer aniversário, eu vi ali. Eliseu Coutinho, feliz dia novo. Edilson Marques, feliz dia novo para todos. É assim que a gente começa o dia. Ricardo Schrapp, também direto de Curitiba. Todo mundo no friozinho mesmo. Djalma da Silva, Marilda Reina, todo mundo no friozinho mesmo, acordando cedo, mas eu vou te chamar a Roberta aqui para dizer do astral do dia e cair então no papo com o meu amigo Paulo Milton para falar dessas viagens enquanto você vai viajando mentalmente com ele aí. Diz aí o astral do dia, Roberta.
Esta terça-feira pode despertar sentimentos de tranquilidade e apaziguamento. Nestes tempos turbulentos, este dia pode ser extremamente útil para você se harmonizar consigo mesmo e com as pessoas e situações à sua volta. A contradição entre romper com velhas estruturas ou inovar sobre o que está estabelecido é um ponto de desafio nesses tempos. Ser transparente em suas intenções e manter-se conectado com a realidade é a saída para lidar com este desajuste. Pontos fortes, oportunidades, harmonia, complementação. Pontos fracos, individualismo, dissonância, futilidade. Astral do dia, por Elmer Baumgratz, da Astro Brasil.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil G-Info, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança? Folha Fácil G-Info, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil G-Info, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br.
Vamos lá para o nosso Positivity Talk, a verdadeira arte de viajar, diz o Mário Quintana. A gente sempre deve sair à rua como quem foge de casa. A gente sempre deve sair à rua como quem foge de casa. Como se estivessem abertos diante de nós todos os caminhos do mundo. Não importa que os compromissos, as obrigações estejam ali. Chegamos de muito longe, de alma aberta e o coração cantando, diz o Mário Quintana. O papo nutritivo aqui, o Positivity Talks, vai ser com o Paulo Milton sobre viagem. Ele é profissional do comércio exterior, mas virou a chave, né? Sua experiência profissional também foi como executivo do Banco HSBC, diretor administrativo e financeiro da EMASA, empresa municipal de água e saneamento de Balneário Camboriú, secretário de administração também de Balneário Camboriú, trader, apaixonado por viagens, viajou por mais de 130 cidades em 40 países mundo afora, o que lhe rendeu esse livro que a gente começou a falar aqui. Chega aí, Paulo Milton. Mergulhando de mochila aqui no Feliz Dia Novo para contar pra gente.
Vamos lá.
Como é que você largou tudo? Isso é o sonho de todo mundo. Um dia eu largo tudo. Eu sempre disse isso. Um dia eu vou largar tudo, ficar 3 anos viajando para descobrir nesses 3 anos se eu volto. Como é que você largou tudo? Foi viajar? O que te despertou para essa viagem, Paulo?
Ô Irineu, tu sabe como o teu programa sugere a felicidade, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso então. Eu começo os nossos sonhos, né? A gente começa a entrar na cabeça da gente lá na adolescência, e 4 eram meus sonhos: ter um carro, né? Molecão, isso eu tô falando lá dos anos 2000, 97, 98, né? Ter um carro, ter um bom emprego, né? Isso eu consegui no Banco HSBC, viajar e um dia, se possível, fazer o intercâmbio, né? E eu realizo o meu primeiro sonho, que é em 2002, que é comprando o carro, e o dinheiro que sobrou, o pouco dinheiro que sobrou, me fez aí, então, pensar em viajar. Mas aquilo para mim era uma loucura, Irineu, porque eu gasto dois se eu tiver quatro, né, cara? E eu acabei gastando toda a minha grana, e era pouca grana, e isso era um fator que selecionava. Eu acabei indo para Porto Seguro, na Bahia, e eu falo que quando eu passei por aquele detector de metais do aeroporto, eu acabei entrando num portal mágico, e de lá eu nunca mais saí, e daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, que é onde eu encontro a minha felicidade. Eu falo que quando eu estou viajando, a viagem é aquilo que mais me distancia da negatividade, é o que mais me distancia da morte, é o que mais me distancia dos pensamentos ruins. Então, eu encontrei nas viagens, sim, um modo de vida viciante e hoje, na verdade, uma grande terapia.
Pois é, você deu uma figura muito legal para a gente, a sensação boa essa quando a gente passa naquele detector. Ele é um portal mesmo, mesmo quando a gente dá aquela escapadinha de férias, seja uma semana, como aquilo dá uma sensação para a gente, como a gente gosta quando a gente está embarcando, subindo aquela escada do avião, ou subindo a escada do ônibus, quando a gente tranca o porta-malas do carro e fala assim, fui, que sensação mais fantástica que essa de ir. Qual é a sensação de ir? A expectativa, né? E como é que é ir e ficar, e ficar, e ficar como você fez? Você fez uma viagem que durou muito tempo?
São 20 anos viajando já, mas eu tenho uma experiência mais longa, que foi uma Eurotrip de 100 dias. Então, eu sabia que eu chegaria em Portugal e depois eu não sabia qual era o meu destino. Eu acabei fazendo, nessa Eurotrip, 35 cidades em 13 países. Eu geralmente costumo, Irineu, ficar um pouco mais de tempo em cada cidade para, de fato, mergulhar, viver intensamente a cultura, né? Eu tenho muito amigo local, eu estudei na Inglaterra, e lá eu acabei fazendo um monte de amigos aí mundo afora. Então, eu acabo ficando com o amigo lá da Coreia, por exemplo. Então, tu chega lá, só a gente sabe aonde que é o melhor cantinho de cada cidade, né? Que às vezes ele não é turístico, mas é lá onde que a magia acontece, aonde a galera curte. Então, essas amizades proporcionam isso também, né? Eu falo no livro, eu viajo 70%, 80% das minhas viagens, eu saio sozinho de casa. Mas quando eu chego no aeroporto, ou na rodoviária, ou em qualquer lugar, né, eu faço dos encontros oportunidades. Eu sou uma pessoa expansiva, acabo conversando e fazendo um monte de amigos. E é isso que é bacana, é isso que transforma, né?
Você sabe que eu tive uma experiência assim também, já madura. Duas, na verdade, eu sou daquela geração que botou o pé na estrada aos 16 anos. Eu fui fazer intercâmbio cultural da Zona Leste de São Paulo, da periferia de São Paulo, nos anos 70. Mas aí meu intercâmbio cultural foi para Botucatu, uma cidade do interior de São Paulo. Pobre é isso aí. Mas que experiência boa, o intercâmbio da viagem, a minha inserção na sociedade de Botucatu. Foi lá que eu comecei rádio, lá que eu terminei o meu colegial. Enfim, depois fui para vestibular, fui para Bauru. Como?
É um desafio, né?
É um desafio. Então, a experiência da viagem, a gente fala em intercâmbio. Mas aí, eu fiquei frustrado, né? Que eu queria também fazer essa viagem. E aí, eu, ao chegar aos 50 anos, eu fiz também o meu sabático. Eu parei, travei. Então, para mim, a sensação é a seguinte. Quem está saindo é aquele garoto de 16 anos. Sim. E eu saí, né? Estava em rádio Transamérica e tal, mas foi muito curioso essa, quando você faz uma trip mais longa. E é isso. Você vai sem programação, você chega no lugar onde você não conhece ninguém. É como diz disse o Quintana lá no início, né? Viajar é trocar de alma, trocar a roupa da alma. É isso aí. Você chega em cada lugar, você encontra um povo diferente que não te conhece. Então, aqui a gente tem relações, ali a gente não tem. A gente precisa criar do zero relações, um hábito, uma rotina. Mas tem os desafios, né? Você viajou agora 20 anos viajando direto. Como é que é os perrengues também? Porque nem todo lugar é tão amigável assim com o turista. Você já passou por isso?
Ô Irineu, eu falo no livro que viajar é se manter matriculado na escola do desconhecido, né? E é isso que mexe comigo, é o desafio, né? Perrengue sempre acontece, tem histórias aí Quem é que nunca teve um voo atrasado, um ônibus atrasado, né, mala extraviada? Isso acontece.
Sim.
Tem um perrengue que é bacana, que eu não vou contar, eu vou dar spoiler de um outro perrengue, mas tem um que acontece na Croácia, onde a gente acaba, a British Airways acaba tendo um problema de sistema mundial, o voo acaba atrasando, e a gente fica lá meio sem informações, a gente bate uma foto com um grupo de ingleses, e Sim. eu acabo dando uma entrevista para a BBC de Londres, e depois lá no aeroporto a gente acaba vendo a entrevista, é muito legal, sabe? Mas tem um perrengue, que eu vou dar um spoiler aqui, que acontece no país de Gales. Eu e o meu amigo tava estudando e na sexta-feira a gente decidiu, pô, vamos conhecer o país de Gales, porque de Londres a Cardiff é 2 horas e meia de trem. Então, no sábado pela manhã, compramos o ticket de trem, chegamos a Cardiff, e quando chega na estação de trem, já começa o encantamento, né? Tudo escrito em galês, pô, aquela expectativa de experiência nova, de uma nova cultura, de um novo povo. Mas lá ao fundo da estação, na entrada principal, 2 guardas e um cão farejador. E o cão já começava a se quietar, e eu desconfiando, eu olhando para ele, e eis que o policial solta o cão, e o cão Ai. Parecia vir em nossa direção. Eu falei, pá, com tanta gente aqui, o cão não está vindo em nossa direção, né? Eu não sou usuário de droga. Né? O meu
você
estava amigo...
ouvindo? Ah, bom, você não começou a ouvir o Bob Marley tocando no seu
não,
ouvido então, né?
Não, estava de boa, curtindo. Mas não é que o cão veio exatamente em nossa direção e parou sentado na frente do meu amigo. E
Nossa.
Aí os policiais já começam a vir, né, pedindo para parar, pedindo para tirar a mochila. A gente tira a mochila, bota a mochila na nossa frente. O cão fareja as mochilas mais uma vez, se coloca sentado na frente do meu amigo, dá um latido. E aí um policial se aproxima e pergunta, tu traz alguma coisa pro meu amigo? E o meu amigo, na maior tranquilidade, falou, trago. Quando ele falou trago, eu olhei para ele, queria matar ele, né, cara? Falei, pô, acabou o sonho, acabou a viagem, vou ser deportado. Pô, olhares de julgamento, né? Imagina, né? Olha que loucura, né? E aí ele falou pro policial que ele trazia um cigarro, e nesse cigarro, 25% da composição desse cigarro era maconha. Cara, quando ele falou aquilo, eu baixei a cabeça, tava incrédulo, né? Porque já tava.
Vocês passaram em Amsterdã antes, é?
Não.
Uns dias antes.
Já tava passando um filme pela cabeça, e eu reparei, com a cabeça baixa, que o cachorro olhava constantemente pro meu amigo, e o outro policial me abordou também. E aí, tu traz alguma coisa? Perguntou para mim. E eu, num momento de irresponsabilidade, eu falei que não, porque o cachorro não tinha dito nada. Aí eu falei, pronto, agora mesmo que foi tudo pro saco, né, cara? Porque meu amigo com droga, eu falando essa besteira pro policial, eu falei, vá, vamos ser preso. E porrada no lombo. E pelo contrário, a gente foi conduzido até o lado de fora, eles fizeram a apreensão do cigarro, meu amigo apenas assinou uma notificação. Eles depois nos surpreenderam dando um mapa da cidade, foram super cordiais, educados, nos mostraram um caminho, ó, visita o castelo, vai por esse caminho. E, cara, o que naquele momento eu achei que seria uma história de final triste, hoje eu olho para trás, o final foi feliz, mas eu pensei que a vaca tinha ido pro brejo naquele momento.
Bom, são histórias assim, certamente muitas que estão no Mergulhando de Mochila, que você estava dizendo que cada lugar que você chega é uma descoberta, é um mergulho. Enfim, você tem que entrar na vibe do lugar, né?
Sim.
Como é que é essa história de viagem? Quando você chega num lugar, você não fala a língua, você não sabe onde ficam as coisas. Como é que começa a viagem de um viajante que sem um grande planejamento assim?
Ô Irineu, começou, claro que no começo da minha carreira aí de viajante, né? Tudo foi mais planejado, né? Hoje eu coloco o dedo no mapa, eu vou para o Peru, por exemplo, e acabo indo para o Peru. Né? Hoje eu não programo tanto como eu já fiz no passado. Mas a ideia é sempre se programar. E geralmente tem uma pergunta que o pessoal me faz sempre, que eu dou palestra também, é sobre a relação com o dinheiro, né? Paulo, precisa ser rico, precisa ser milionário para fazer esse tipo de viagem? E aí eu volto ao meu passado, a um passado recente. E Irineu, eu fui assessor financeiro de diversos tipos de bolso. E bolso, para quem não sabe, é a parte mais sensível do corpo humano. Né? Mexe com qualquer coisa, mas não mexe com o bolso.
É isso aí.
E eu vi pessoas com dinheiro contado realizando sonhos, como eu já vi pessoas milionárias vivendo na insatisfação. Então, não é só dinheiro, é também dinheiro, mas parte de muita programação, de objetivo, de abrir mão de muita coisa, porque a vida é isso, né? Porque tu não consegue ter tudo. Então, para tu viajar, tu também precisa, de alguma maneira, abrir mão de algo para poder realizar o teu sonho, né? Então, parte também de dinheiro, objetivo, planejamento, mas da vontade de querer fazer aquilo que te alegra, aquilo que te faz feliz.
Pô, daqui a pouquinho eu quero filosofar aí com outras pessoas sobre um ambiente de viagem, mas agora você é um viajante profissional, digamos assim, não um viajante profissional que exatamente ganha dinheiro com isso, embora hoje compartilhe a sua experiência, tem um livro aí que é um sucesso, que chegou bem, está dando suas palestras até gratuitas para alunos, para jovens, vamos falar disso, mas diz uma coisa, qual é o mais importante que uma pessoa tem que ter para ser um viajante assim, para qualquer lugar do mundo? Quais são as regras básicas para eu ser um viajante legal, assim, um viajante que aproveita mesmo a viagem?
Boa pergunta, Irineu, boa pergunta. Primeiro, é não dar ouvido ao medo, né? Porque isso serve para a vida, né? Tu me falou ali no começo do programa que com 16 anos tu sai de casa, tu faz o teu intercâmbio para uma outra cidade próxima e lá tu vive um desafio, né? E a vida é desafio e viajar também é desafiador. Então, primeiro é não dar ouvido ao medo, acreditar, às vezes, e ouvir muitas pessoas, né? Pô, não gasta dinheiro com isso, não vai sozinho, que não vai ser legal, tu não fala o idioma, e pelo contrário, né? Eu acho que tu tem que ter a mente aberta em primeiro local, em primeiro lugar, e mergulhar, assim, a gente está falando em viagem internacional, mas comece pelo Brasil, comece pelo seu estado, às vezes tem uma cidade vizinha que tem um ponto turístico fantástico, né, e tu não conhece, às vezes a tua própria cidade tu não conhece. Então, se for para fora, eu falo no livro, deixa que o Brasil saia de você também quando você sair do Brasil.
É.
Porque as pessoas têm a ideia de, por exemplo, querem ir para a Inglaterra e comer arroz e feijão.
É, quer comer feijoada.
É claro que não vai ter isso. E se tu achar que isso é o mais importante da viagem, então tu não pode ir para a Inglaterra. Né? Tu tem que ir lá comer o prato típico deles, curtir a cultura deles. Paulo, posso viajar sem falar inglês? Pode, né? Geralmente o turista vai para o local turístico e esse local está preparado para te receber. Agora, é óbvio que se tu dominar algum tipo de idioma, a tua viagem vai se transformar, né, Irineu? Com certeza, com certeza.
Sim, eu acho que a gente hoje tem... Eu estou muito feliz com esses aplicativos que traduz na hora, já tem aí 40 idiomas.
Sim,
isso
ajuda
aí
muito.
Vai se popularizar muito, né? Você já fala com a pessoa e dá o foninho para ela, né? Você pode conversar comigo, você entrega o fone e tem ali uma possibilidade, esteja você na China, esteja você, sei lá, em que
aonde
lugar
for
do mundo?
Em
qualquer lugar da Índia, você escolhe lá o dialeto. Mas, enfim, a gente tem um mundo hoje cada vez mais conectado, com mais possibilidades. Mas, mesmo sem falar língua nenhuma, você pode viajar. Porque a disposição da viagem é o primeiro, né?
A gente tem
como saber como... se entender com as pessoas, mas é claro, o que vai dificultar é a complexidade de um diálogo que se perde quando a gente não fala bem o inglês,
claro.
Quando a gente não fala bem alguma outra língua, realmente é uma parte da viagem que a gente perde, que é da conexão, da conversa com uma outra pessoa. Mas, enfim, os lugares estão ali. Paulo, vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma virada aqui, dar uma olhada no portal, vou chamar uma boa notícia com a Roberta, a gente já volta para continuar esse papo sobre as suas viagens, a gente viaja com você já, tá bom? Toma uma aguinha aí e a gente já volta. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só, a gente faz esse serviço para você. Deixa eu entrar aqui num outro portal, ver como é que estão as notícias, entrar no portal do Antagonista, um jornal que é autodeclarado aqui, de editoria conservadora, de direita. Ele diz aqui, já destacando a sua capa da revista Cruzoé, o aloprado de Bolsonaro, que é a capa da edição da Cruzoé. Mais lidas as matérias do Antagonista, a chacina bolsonarista foi premeditada. O Ocaso de Maia, aquele cara que foi o presidente da Câmara até outro dia. Maia se oferece para limpar nome de Lula. Quem é que pode limpar o nome de quem aí, hein? Poxa vida, hein? Ninguém mais tem fé em Jair Bolsonaro. O ONU pede à China explicações sobre colheita de órgãos de minorias. Diplomacia da cloroquina, troca de e-mails entre a diplomacia brasileira e a chancelaria indiana e representantes de farmacêuticas do país asiático mostra a agilidade com que o governo Jair Bolsonaro buscou adquirir hidroxicloroquina para o tratamento da Covid-19, medicamentos sem eficácia comprovada contra a doença. São dos temas aí da CPI. Outros assuntos: a AGU terrivelmente evangélica e a família Grafeno em respeito à troca, né, ao novo ministro do STF que o Bolsonaro poderá indicar. Então está aí a dança dos nomes que poderão ocupar esse lugar. É bom isso aí. Você vê, apesar de ser uma editoria aqui totalmente política do Antagonista, lembrar que o Antagonista não é um portal de esquerda, ao contrário, ele é da direita conservadora, só para definir muito bem, porque esse espectro da política no Brasil está bastante confuso. Parece que só existe Bolsonaro e Lula e não é bem assim, né? Ainda bem que o Brasil tem uma maior riqueza e nós todos podemos ter uma representatividade muito mais ampla, que não fique exclusivamente com dois líderes políticos, exclusivamente as nossas perspectivas políticas. Mas, enfim, é importante a gente entender que existe divisões realmente de política e também de posicionamento dos nossos líderes que vão disputar as próximas eleições. Mas o importante mesmo é que você leia vários portais de direita, de esquerda, de centro, liberal, porque a partir da leitura de vários é que você forma uma melhor convicção. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. E aqui você sabe, a gente traz para conversar quem tem o que dizer de bom. E claro, tem a pauta positiva que a Roberta sempre destaca para você.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Em recente estudo com o título 2021 Meaningful Brands, foi detectado um perfil nada animador e certamente desafiador para as marcas. Os consumidores estão hoje cínicos diante das marcas. Por cínicos, entendamos o seguinte: até consumo você, mas você não me engana não mais. Em português, talvez pudéssemos melhor traduzir como ceticismo. A pesquisa revela que 71% dos consumidores entrevistados têm pouca fé que as marcas cumpram suas promessas. O estudo, que é global, revela que o cinismo do consumidor atingiu seu ponto mais alto nos últimos anos. 40% dos entrevistados são ainda mais cruéis e dizem que as marcas poderiam desaparecer da noite para o dia e a maioria das pessoas não se importaria ou poderia facilmente encontrar uma outra marca substituta. Este foi o 12º ano consecutivo em que o estudo encontrou um declínio no valor que a maioria dos consumidores vê nas marcas. 3/4 dos cidadãos globais sentem que estamos vivendo em uma crise global em 4 áreas principais: saúde pública, economia, política e meio ambiente. Além disso, apenas 34% dos consumidores pesquisados globalmente acham que as empresas são transparentes sobre seus compromissos e promessas.
Pois é, esse é um assunto sério. Isso aí está queimando a cabeça de CEOs e lideranças, empresas e agências de publicidade de todo o mundo. É isso aí, as marcas sofrendo porque o consumidor mudou. Eu tenho tratado com o meu amigo especialista no tema do branding, o Luiz Grotera. Já tivemos aí oportunidades em alguns eventos de levar, porque branding é isso que a gente está procurando. O consumidor não quer só ver a sua marca, o seu logo, não ter mais orgulho só da sua marca, de vestir aquilo por status. É o que a sua marca faz. Qual é o compromisso dela, como é que ela é com seus colaboradores, qual é o engajamento dela com a sociedade, com o mundo, é o porquê ela faz, é aquilo que se chama de branding. O branding não tem a ver com a marca, ele tem a ver com o negócio, como é que esse negócio se insere. É um assunto dos mais importantes que pouca gente tem tratado e eu tenho tido a felicidade de trabalhar com esse tema com o Luiz Grotera, um premiado publicitário de São Paulo, teve muita responsabilidade com a agência, seja para tratar de marcas, como para tratar também de lugares, cidades, como a gente está comentando aqui com o Milton, falando de cidades e viagens. Bom, mas nesse estudo que a Roberta destacou, as pessoas não se contiveram em deixar, portanto, as empresas saberem como se sentem em relação às marcas. Foi o que disse o Mark Sinock, que é o diretor de estratégia global de criação da Havas, que é a empresa que conduziu isso tudo, nesta Ad Week. Só para saber, só para ainda reforçar esse tema que é importante, dos pesquisados, 73% acham que as marcas devem agir agora pelo bem da sociedade e do planeta. Veja só o que os consumidores estão exigindo. Além disso, 64% das pessoas agora estão agindo, preferindo comprar de empresas com uma reputação de propósito. Um aumento de 10 pontos desde 2019. E 53% das pessoas irão ainda mais longe, dizendo que estão dispostas a pagar mais por uma marca que se posiciona a favor do mundo. Pois é, cinismo ou ceticismo? A dura realidade é que as marcas enfrentam hoje o seu maior desafio histórico diante de uma sociedade, de resto, crítica, cética e com muitas outras coisas mais. Entender-se como parte integrante dessa sociedade e engajando-se nela como nunca antes parece ser a única saída para tudo isso. É isso aí. As marcas, as empresas com propósitos, tudo a gente pode chamar de branding. É isso aí. O que você faz é importante. Agora, por que você faz é ainda mais importante. Um assunto que está queimando aí, que vale muito a pena você levar para dentro da sua organização, da sua empresa que está começando, ou da sua empresa tradicional. Mas vamos lá, vamos voltar para o nosso Positivice Talk, porque o papo aqui hoje é viagem.
Positivice Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Falou, Milton. Cara que mergulhou em muitas viagens, mergulhando de mochila, ele é autor desse livro. Estamos falando sobre essa possibilidade de viagem, esse sonho que todos temos, mas você pode viajar. Eu quero botar no papo aqui agora com a gente, sempre filosofando sobre viagem, do filósofo americano Ralph Waldo Emerson, que diz o seguinte, você pode comentar aí, Paulo. Podemos viajar por todo mundo em busca do que é belo, mas se já não o trouxermos conosco, nunca o encontraremos. É o seu olhar que muda a viagem, Paulo?
Com certeza. Deixa eu falar um pouquinho só do livro, mostrar aqui pro pessoal, né? É, o Mergulhando de Mochila hoje, ele tá em todas as plataformas digitais, né? Disponível de forma digital e de forma física. Ele tem um prefácio escrito pelo seu Wilfredo, o capitão da família Schirmer, né? A família catarinense que se aventura pelo mundo e pelos mares do mundo há mais de 37 anos. E é esse olhar mesmo que faz a sua viagem ser diferente. Me permita falar de felicidade, Irineu, porque o teu programa sugere isso.
Só isso.
Só isso. E eu vou te falar que no capítulo da Nova Zelândia, eu abro o capítulo do livro falando do meu salto de paraquedas. A Nova Zelândia é uma espécie de virada de chave na minha vida, né? Porque eu vou para um país de língua inglesa, era o primeiro grande desafio de língua inglesa, e lá eu faço salto de paraquedas, bungee jump, rafting caverna, trekking em geleira, tudo que tu imaginar de esporte radical eu faço, mas eu salto do avião, e quando eu chego, né, após o salto, no meu caminho de volta para o hotel, eu começo a olhar para o céu, e o céu parece me chamar, volta para cá, volta para cá. O que que é isso? Eu queria repetir aquilo de alguma forma. Eu queria fazer aquilo de novo. E perceba que quando tu quer repetir algo, é porque algo te faz bem. E quando algo te faz bem, talvez tu tenha encontrado a felicidade. E foi viajando que eu encontrei a minha felicidade. Né? Não é falácia, é realmente viajando que eu tô bem, viajando é que eu tô no meu melhor momento. Eu falo isso, eu passo por uma parte de experiência de vida, porque lá Sim. na minha infância eu tive uma infância de perdas, né? Perdi muito cedo mãe, vô, vó, que era outra mãe, tudo muito junto, assim, pai. Então eu tinha dois caminhos, né, Irineu? O do mal, não sei se do mal, mas o das drogas, um caminho mais tortuoso, ou o caminho do bem, que também é pedregoso, mas ele é mais recompensador, ele é mais alegrador, né? As coisas demoram a acontecer, eu tive que ralar pra caramba, não tinha dinheiro, não tinha tênis de marca, tive que trabalhar muito, tive que estudar muito, né? E todo o dinheiro investido e não gasto, porque eu falo que viagem é investimento, é meu, não caiu do céu. E aí, de fato, isso tudo é mais saboroso, né? Então, olhando para frente sempre, mas quando eu olho para trás, eu vejo que a vida valeu a pena, porque a vida que vale a pena é aquela vida feliz, é a vida que tu faz aquilo que realmente tu gosta, que tu se propõe a fazer, que tu se propõe a buscar. E no começo do programa, tu falou que eu largo tudo para começar a viajar, e isso é verdadeiro, isso acontece lá em 2010, quando eu trabalhava no HSBC, eu tinha uma carreira de executivo, ganhava muito dinheiro, estava numa projeção absurda, sabe aquela curva para cima? Estava voando baixo na instituição, mas chegou um momento que eu não concordava não com a instituição, que sempre pregou compliance, sempre pregou fazer as coisas da forma certa, mas comecei a não concordar com algumas lideranças cegas da instituição. Eu não queria o resultado a qualquer preço. Eu queria fazer a coisa da forma correta. E então, eu resolvo romper com a instituição. Claro que não foi do dia para a noite, isso foi pensado. Eu me programei para isso, mas eu me programei principalmente para realizar um sonho e fazer um intercâmbio. E eu escrevo no livro que Londres foi o local do meu intercâmbio. Foi a minha melhor experiência. Foi a melhor experiência da minha vida. Então, o livro, de alguma forma, ele é inspirador, porque ele encoraja. Às vezes a gente está naquele ponto de ruptura que ou a gente rompe ou a gente continua vivendo reclamando, né? E vivendo na insatisfação, como eu falei no começo do programa. Na verdade, resolvi romper e resolvi viver, ganhar vida, perder menos estômago, né? Perder menos cabelo, e cair no mundo e ser feliz de alguma forma.
Pois é, quando a gente fala em viagem, é sempre uma constante metáfora, mesmo você que fez a viagem da prática por tantos países, contando essa sua história de rompimento, é sempre uma metáfora, é sempre a disposição do viajante, e é sempre a vida dele, é sempre uma viagem pelo mundo, mas é sempre uma viagem de descoberta interna. Foi na viagem que você consolidou a sua persona, a sua identidade, a sua força interior, né, Paulo?
Irineu, na viagem e na vida, né? Como eu te falei, o mundo...
É a vida, a viagem.
A vida é uma viagem, na verdade, né? Mas o mundo, eu falei lá que a vida é essa correria louca, desenfreada, em busca daquilo que te faz bem, em busca da felicidade, contra um mundo que está a todo momento querendo te dissuadir, né? A gente tem que estar preparado para isso. E eu falo na palestra para a molecada que a vida não é fácil. A gente, nesse momento, está tendo a sensação que a vida parece estar mais fácil, mas a vida é mais difícil. A vida é difícil. Em algum momento o mundo vai vir, vai te dar uma porrada. Tu tem que estar preparado de alguma forma para isso, né? E fazer desses tombos aí um aprendizado para encarar a vida da melhor maneira. Eu começo o meu livro, Irineu, caindo um tombo. Eu estou fazendo snowboarding no Chile e eu caio um super tombo. Tem tantas formas de começar um livro e eu começo caindo justamente para mostrar que a vida é isso, né? A vida é um eterno cair e levantar, mas quando tu levantar, se tu tiver aprendido, a vida com certeza vai ser melhor.
Pois é, eu acho que o começo da viagem, isso que acho que serve como metáfora para todos nós que estamos te ouvindo aqui, é esse desprendimento, né? Se continuar. E tem vários tipos de viagem, cada um escolhe o seu. A gente está ouvindo aqui as viagens do Paulo, que sempre é apaixonante, porque a viagem cultural, quando você sai para outros países, outras culturas, é entender o lugar que a gente vive, entender o planeta, entender essa diversidade maravilhosa que a gente tem de povos, sociedades diferentes, culturas, né, com histórias muito diferentes. Mas também é um passeio que a gente faz para entender a humanidade. Mas tem muitos viajantes, tem um viajante que a gente conhece também pelo seu desprendimento, que é o Amir Klink, que ele diz o seguinte, que uma pessoa precisa viajar por sua conta, não por meio de histórias, imagens, livros e TVs. Precisa viajar por si, com os olhos e pés, para entender o que é seu. Foi assim que você se entendeu também, né, Paulo?
Não, com certeza. O Amir foi muito feliz nessa frase, porque tu acaba se descobrindo, né? Em cada viagem, tu sempre aprende. A gente aprende diariamente, né, Irineu? O nosso bate-papo aqui, na verdade, é uma troca de aprendizagem. E, por exemplo, né, eu sempre falo, eu sou um Zé Ruela que sai lá de Camboriú e, de repente, eu me deparo dentro de uma pirâmide do Egito ou dentro do Vale dos Reis com o faraó Tutancâmon na minha frente ou no Vaticano olhando para aquele teto maravilhoso da Capela Sistina e assistindo ao Papa, a bênção do Papa, ou, de repente, num jogo lá no Camp Nou, ou vendo o Cristiano Ronaldo jogando, ou, de repente, perto do Big Ben, ou, de repente, lá na Bósnia, local de guerra, ou, de repente, em Fátima, vivendo aquele sentimento do local, ou, de repente, aqui mesmo no Brasil, na Rota do Descobrimento, ou em Noronha, que é maravilhoso. Cara, viajar isso é esse mergulho no desconhecido. E quando tu tá predisposto a encarar esse mar de desafios aí, que é uma viagem, cara, eu sou suspeito a falar, mas se tu entender que a viagem pode ser transformador e alegrador, como foi para mim, tu vai ter uma vida diferenciada e de muito aprendizado, de muita cultura, de muita vida, né? Porque viajar é isso, né? Viajar é trazer para dentro de si o que tem de melhor na vida, né?
Ô Paulo Milton, eu tenho aqui que fazer um cumprimento de horário aqui em função de rádio que transmite a gente, mas a gente continua aqui no podcast. Você pode ficar um pouquinho mais para um papinho extra? Quem sabe você dê outras dicas para as pessoas que realmente querem uma hora empreender uma viagem como você. Se eu faço um passeio rápido aqui para voltar já com você, então segura aí, toma mais essa água, que eu vou dar mais uma olhada aqui rápido para fechar essa etapa e a gente continua o papo por aqui. Boa. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Deixa eu olhar aqui, esse aqui é um portal de notícias boas, a gente sempre destaca também aqui o Só Notícia Boa. Deixa eu ver, Beyoncé vai ajudar o Brasil no combate à fome. Muita gente de fora, muito artista, colabora com o Brasil também, com os diversos problemas que a gente tem relacionados à desigualdade. Eu amo o meu próximo. Ação ajuda crianças que perderam pais na pandemia. Uma boa ação lá também. Veja lá no site sonoticiaboa.com.br. Meditação e yoga para crianças. Canal ensina de graça na internet. Universidade cria pastilha natural que branqueia e reconstrói esmalte do dente. Tá vendo? Cada descoberta relacionada à saúde. Quanta notícia boa tem todo dia. Projeto oferece apoio emocional gratuito para professores na pandemia. Sempre tem alguém fazendo alguma coisa boa. Tio larga vício para cuidar do sobrinho órfão com deficiência. Eles se salvaram. Tá vendo? Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Veja sempre, porque tem nos jornais mesmo, esses do dia a dia, da política, dos acontecimentos terríveis, que lá também tem notícias boas, só que estão nas outras páginas, não estão nas manchetes. Ou procure o Razões para Acreditar, o Só Notícia Boa, sua revista preferida. E a Roberta faz agora aqui o seu destaque positiva.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Investir em projetos relacionados à educação é algo que a Google já faz há uns 15 anos. Eles têm uma solução interessante para as escolas, tanto pela plataforma Sala de Aula, que faz a gestão dos vídeos, organização de documentos ou divisão de tarefas, como pela linha de computadores Chromebook, que vende computadores de parceiros otimizados para tarefas como trabalhar em documentos online e assistir vídeos. Durante a pandemia, o serviço viu o número de estudantes saltar de 40 milhões para 150 milhões de usuários globalmente. Para não perder esse público na volta às aulas presenciais, a empresa está investindo em aprimorar sua solução. A companhia anunciou novos recursos que serão adicionados no sala de aula, como uma ferramenta com insights mais aprofundados sobre as rotinas e engajamento das aulas e alunos de forma individual. Porém, uma questão levantada por especialistas em educação é como esses dados são tratados pela Google. Isso porque a gestão dessas informações envolve duas questões importantes. Primeiro, os dados são, em sua imensa maioria, de pessoas menores de 18 anos. E segundo, o que é feito com as informações. Enquanto a empresa não utiliza essa base para anúncios, ela consegue monitorar o comportamento dos estudantes e armazenar os dados.
Pois é, uma outra questão está no uso da Lambda, que é uma espécie de assistente que o aluno poderia usar para tirar dúvidas. A sigla que significa aplicações para modelos de linguagem em diálogos em tradução livre é uma inteligência artificial que trabalha bases imensas de dados para trazer respostas mais aprofundadas aos usuários. E qual o problema com essa ferramenta, hein? Pois é, de forma resumida, o fato de que as inteligências artificiais podem ser desenvolvidas com vieses que, quando colocados em um contexto de conteúdo educacional, trazem problemas. Um estudo publicado em março apontou casos em que a solução recomendou conteúdos impróprios aos alunos, por exemplo. Então, faz sentido pensar que o mesmo possa acontecer com a inteligência artificial. A questão é quem vai dotar de inteligência às máquinas. Se ela vai ser alimentada, tudo pode ter um viés. Então, tecnologia muito importante para facilitar, para acelerar, para tudo que é importante, mas precisamos sempre ajustar para que todo modelo tenha esse sentido ético da informação, do conteúdo e do respeito. Mas é isso aí, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. A gente faz esse serviço para você e sempre antenado nas boas notícias, naquilo que realmente faz a diferença no mundo, naquilo que pode mudar o mundo. Transparência é importante, gestão e governança é importante, propósito é importante, significado é importante, tudo isso que você leva para a sua organização, tudo isso que você leva para o seu trabalho, para o seu produto, tem que estar associado, como a gente já destacou aqui, ao jeito de mudar o mundo, ao jeito de fazer o bem para o mundo. É dessa maneira que a sua marca, o seu jeito de fazer, o seu personal branding, o branding da sua organização vai ser percebido pelas pessoas que estão no entorno, e é assim que você prospera, porque afinal de contas, o mundo do futuro é o mundo ético. A ética é a estética do futuro. Eu sou Irineu Toledo aqui, feliz dia novo, Rádio Positiva. Sempre muito obrigado a você que nos acompanha, que nos compartilha, que está com a gente, e você que vem com o papo, você que vem para o papo todo dia porque tem o que dizer, você que comenta aqui no chat também. Roberta, diz aí o que é que tem para amanhã e eu já volto aqui no papo com o Paulo Milton.
E por hoje é isso. O programa continua aqui disponível para novos acessos na sua rede ou plataforma de podcast preferida. Nosso muito obrigado a você que sempre dá as caras ao vivo durante o programa, inspirando a gente. Amanhã o papo nutritivo será saúde. É melhor cuidar da saúde do que da doença. Estresse, depressão, mulheres e seus hormônios, bem-estar, viver bem. Com a gente, o médico e professor Dr. Sérgio Weisman. Quer mandar pergunta? Pode mandar também. Para você, um grande dia e te esperamos aqui amanhã. Feliz dia novo, feliz dia todo.
Feliz dia novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil Geinfor, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança, Folha Fácil Geinfor, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil Geinfor, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br.
Opa, vamos continuar aqui o nosso papinho extra com Paulo Milton. Sobe aí, Paulo, deixa eu mostrar umas pessoas aqui o que elas estão dizendo. Você, como sempre, trazendo entrevistas que acrescem. Vânia Schrapp, valeu, bom dia. A Ana Rimedi, bom, a responsabilidade me chama, dia bacana. O pessoal entra pro programa, sai para trabalhar e ela diz aqui que a vida é viagem, sempre viajar é muito bom. Deixa eu ver aqui, Eva Barbosa, bom que você veio também. Quem é que está dizendo mais bom dia? Rose Biciato, quem eu não coloquei ainda. Éder está sempre presente com a gente, feliz dia novo também. Célia Pereira, feliz dia novo, feliz dia todo. É isso aí. Jonas Silva também chegando para o bom dia, já aguentou aí o papo, já está seguindo. Lembrando que, Marilda Reina, um lindo dia a todos nós. Lembrando que esse papo aqui é podcast também, é rádio ao vivo, é TV, está aí em todas as plataformas. E depois, a qualquer momento, você pode compartilhar, convidar os amigos. Essa mulher canta muito, ele está falando da Marisa Monte, que eu cantei aqui, que é a frase musical do dia. Amor, I love you. Amor, I love you. É isso aí, meu amigo. Tem que cantar um pouco para começar o dia. Mas vamos lá, estou aqui conversando com o Paulo Milton, esse viajante. Viajante, bom trabalho a todos. Bom, é isso aí. Viajante, é bom ser viajante. Como é que você está programando a sua próxima viagem após pandemia, hein, Paulo?
Irineu, eu queria mandar um abraço para toda a tua audiência. E se a pandemia não tivesse acontecido, provavelmente eu teria ido para a Ásia, fazer um mochilão na Ásia. Mas aí veio a pandemia e a minha forma de viajar foi através da literatura, né? Surgiu a possibilidade de escrever um livro, eu sei que um amigo também é escritor, e o Mergulhando de Mochila me trouxe isso, né? Me trouxe a oportunidade de reviver aquilo que eu já vivi, as minhas viagens, e poder passar um pouquinho de experiência para a galera e através da leitura. E ficou um livro com uma narrativa leve, permeada aí por aventura e desafios, e de alguma forma inspiradora, que vem inspirando a molecada principalmente. Quero mostrar o livro mais uma vez. Foi editado pela Literary Books, né, o livro que ganhou recentemente o selo de best-seller, né, o que nos deixa muito feliz, que é a aceitação do mercado, né? E tem o prefácio do seu Wilfredo Schirman e da família Schirman, aquela família que se aventura pelo mundo aí há mais de 37 anos.
Pois é, eu tive uma proximidade muito boa com eles, especialmente com o filho mais velho. A gente teve com eles em eventos aqui em São Paulo, grandes, uhum. Né? Nos nossos eventos programados aqui. É sempre apaixonante ouvir as histórias da família Schirman. Agora, você se tornou um viajante, profissão viajante. É a profissão dos sonhos essa? Agora você vai viajar, transformar conteúdo, inspirar pessoas a mudanças, a felicidade a partir das viagens.
Ô, Irina, eu acho que sim, cara. Eu acho que sim. O livro tem aberto algumas portas aí, né? É óbvio que eu não esperava o sucesso que foi o livro. Claro, eu até tenho uma frase no livro que eu boto aqui na quarta capa, que eu falo que quando eu me entrego é por inteiro e quando mergulho é de cabeça. E o que eu me proponho a fazer é com o objetivo de alcançar sempre o melhor resultado. Eu sabia que, de alguma forma, quando eu peguei o livro na mão e olhei para ele, eu falei que, cara, é um sucesso. Para mim, Paulo, o livro é um sucesso, né? É, sai do nada, de repente eu escrevo um livro. Mas aí quando eu lanço em dezembro, em janeiro, ele já entra no Publish News e na revista Veja, nas listas entre os mais vendidos do Brasil, eu falo, cara, que loucura, né? Que loucura alcançar um número desse, de repente na Amazon ser top 8 no Brasil, top 19 na Inglaterra, top 10 no México. Acabou alcançando números absurdos aí que nos surpreendem, nos alegram, é claro, né? e nos motivam. As pessoas já cobram aí um segundo livro, e eu falo, galera, calma, tem apenas 5 meses, né? Eu não gosto
calma,
de fazer...
Calma, deixa eu viajar mais 20 anos, né?
Irineu, eu acho, a coisa quando é para dar certo, dá e ninguém segura, né? Só que eu prefiro esperar, me dar vontade de novo, isso me desafiar novamente, do que fazer achando que, porque o primeiro deu certo, o segundo vai dar também, eu acho que não é por aí. Eu acho que tudo no seu tempo, e tem que ter aquela vontade, né? Tem que ter o desejo para eu me entregar de fato. O mergulhando de mochila também foi um mergulho na literatura. Eu fiz curso de storytelling, eu contratei uma preparadora literária. Não foi feito de qualquer forma, foi feito de uma forma muito profissional, orientada lá também pelos profissionais da Literary Books, e também com muito carinho, e talvez esse seja um fator de sucesso, né? Sejam fatores de sucesso.
Não, mas parabéns aí pelo livro, pelo sucesso, pela literária, é o que você falou, contar uma história, a história está com você, agora a história para chegar, tem as pessoas técnicas que nos ajudam sempre a melhor maneira de expor aquilo que a gente viveu, isso todas as editoras do mundo trabalham assim. Pode ter certeza que o best-seller, tirando aquela fase da literatura clássica lá do século XIX, começo do século XX, que tinham autores, porque era um outro mundo, eles ficavam mergulhados em contar suas histórias e demoravam muito para fazer um livro. Hoje a gente tem muitos profissionais que aceleram esse processo. E então você vem com a história e aí tem aí uma colaboração muito positiva. Todos os best-sellers do mundo têm essa orientação técnica, digamos assim, para que o autor possa contar bem a sua história. Mas eu gosto de falar, vamos falar de viagem aqui. O livro está aí, para quem quiser, está nas plataformas todas de livros. Tem o livro físico, tem o livro digital. Quem quiser falar também com o Paulo Milton, ele está falando muito com estudantes, isso é muito legal, contando dessas experiências, isso mexe muito, estimula muito os estudantes. A gente, tudo que a gente quer fazer no mundo, na vida, é conhecer o mundo. Acho que quase todo mundo acorda com essa curiosidade, querendo ir do outro lado do planeta, querendo descobrir se a Terra é plana mesmo, entendeu? Eu quero ir até o fim do mundo, eu quero olhar para baixo, enfim. Então tá aqui, ó, no Instagram, tá passando o endereço aqui para você conhecer mais o trabalho do Paulo Milton. Mas deixa eu falar de viagem, qual é a sua modalidade de viagem, qual é o seu modal preferido? Você gosta de viajar de bicicleta, de trem, de avião? Qual é o jeito mais gostoso de viajar para você, assim, que te dá mais prazer?
Irineu, eu gosto de viajar, eu gosto da imersão. Não importa o meio de transporte, né? O que importa é o desafio. Claro que para fora geralmente acontecem com avião, né?
Sim.
É a maneira mais simples, né?
Mas você chega lá, vou até o outro lado, cheguei de avião, e depois?
Sempre a opção mais barata, ou ônibus, ou trem. Por exemplo, eu estava em Londres num certo momento, e eu falei, pô, vou fazer uma viagem para Luxemburgo. E comprei a passagem aérea, R$90 ida e volta. R$90, né, por aqueles voos low cost. Já fiz viagem de trem, né, já fiz todo o Egito de trem, como já fiz todo o Peru de ônibus, sabe? Então, carona, já peguei carona, de barco. Eu tive no Peru, navegando Titicaca dentro por mais de 2 horas, eu cheguei numa ilha chamada Ilha de Taquile, onde tem um povo aborígene com leis próprias, onde há o gorro, onde a vestimenta fala muito da vida deles, se eles são autoridades ou se eles são pessoas casadas, solteiras. Então, é sempre, de alguma forma, explorar o local da melhor maneira, não importa. Eu gosto muito de bater perna, sabe? Andar Sim. pela cidade, andar. E eu não sou assim, eu não faço aquele... Embora goste de uma boa comida, o negócio é passar, pega um lanche, come, pega um McDonald's da vida e come rápido para curtir, porque eu falo que na viagem a gente não tem tempo a perder. Tu não pode sair Sim. daqui e ir para hotel dormir. Né? É banho, pé na estrada, conhecer gente, conhecer pessoa, conhecer locais e curtir muito, porque é único, né? Aquele momento pode ser único. Talvez tu nunca mais volte para aquele lugar e tu tem que fazer desse momento um momento inesquecível.
Uma coisa muito curiosa que você tem na Europa é pessoas terceira, quarta idade viajando. Aqui no Brasil também tem um pouco esse movimento, mas parece que lá é mais fora. Tudo bem que eles têm direito a férias, eles ganham bem, eles se aposentam com uma renda que permite que eles viajem, que é muito diferente da realidade do brasileiro, classe média até, que, né, depois de aposentado tem uma grande dificuldade de fazer tudo isso. Agora, mesmo assim, além da questão econômica, tem a questão da segurança de uma viagem. Você... Sim. Nessas suas viagens mesmo, você é jovem, claro, isso inibe algumas coisas, mas você teve algum problema de segurança, foi assaltado, foi roubado, foi enganado, né, nessas suas aventuras?
Ô Irineu, nunca tive nenhum problema, e vou te contar uma coisa. Eu falo muito da camisa da seleção brasileira, né? Hoje um símbolo politizado, mas não tem nada a ver com isso. Camisa Sim. da seleção brasileira é futebol, e talvez aquilo que mais nos identifique lá no mundo. Né? Quando Sim. eu estou com a camisa da seleção brasileira, eu sou sempre bem recebido. Aliás, quando tu fala que tu é brasileiro, tu sempre acaba arrancando um sorriso do rosto de qualquer pessoa no mundo, principalmente dos países mais pobres. E certo dia eu cheguei no Marrocos, cheguei em Casablanca, é cultura islâmica, é cultura muçulmana, eu adoro essa cultura. O povo tem muito preconceito, as pessoas acham que todo mundo lá é uma pessoa bomba e, pelo contrário, né? São pessoas maravilhosas. E eu chego em Casablanca 11 horas da noite, com muita fome, com muita fome.
Casablanca. If this remember this.
Yeah.
If this is in a kiss, inside, it's just a sign.
Um clássico. E aí eu chego, não tinha comida no hotel. Eu falo, eu preciso comer alguma coisa, estava com muita fome mesmo. E... sabe aquelas ruas com aquela iluminação amarelada de vapor de sódio que não ilumina nada? E aí eu boto a camisa da seleção brasileira e saio naqueles becos escuros com gangues assim nas esquinas, cachorro, gato perdido na rua, gente passando para tudo quanto é lado, e sempre quando me viam de alguma forma fazer um sinal, e aí brasileiro, Kaká, Ronaldinho, Pelé, Romário, é sempre isso que vem. Sabe, de alguma forma, eu uso a camisa da seleção brasileira como escudo e graças a Deus, tem muito Deus nisso tudo também, tem sempre Ele junto comigo. Eu nunca tive nenhum problema em nenhum lugar do mundo, graças a Deus.
Poxa, mas você falou uma coisa, acho que todo mundo que já viajou para fora, eu também tive essa oportunidade como você, como o futebol é importante na nossa diplomacia. A diplomacia... Nossa. De conexão com outro povo, e isso que você falou que é lindo, que pessoas de todas as faixas etárias, em qualquer lugar, pobre ou classe média, têm uma simpatia com o brasileiro graças ao nosso futebol, já lá desde os anos 50. Tudo bem, ao samba também falam. Fala-se, claro, da mulher bonita, ainda que é uma imagem que a gente sabe, às vezes, erotizada, da nudez, por causa do samba. Mas, em especial, não é da sexualidade que eles falam. Eles falam da mulher bonita brasileira. A mulher tem... tirando esse aspecto, que é muito grave, que os governos aí tentam, às vezes, amenizar, porque... para que as pessoas não confundam esse jeito tropical aqui com a liberalidade, enfim, com a sexualidade, enfim. Mas é a beleza da mulher brasileira. Então você fala do futebol, fala da música, fala do samba, fala da mulher brasileira. São coisas que deixam a gente numa boa. E é isso aí, a diplomacia. A gente chega chegando, a gente chega bem. Né? Pelé, Ronaldo, isso aqui. Então é muito gostoso. Isso é uma senha para facilitar as coisas da gente na rua, né?
É muito forte isso, o futebol é muito forte na cabeça das pessoas. Uma vez no Egito, eu resolvi ir num templo, eu fui conhecer um templo e fui com a camisa da seleção brasileira e tinha muita excursão de criança e adolescente. Cara, eles me viam com a camisa da seleção, eles gritavam do outro lado, Kaká, Ronaldinho, e eles vinham até mim para ver a camisa da seleção. Eu já devo ter deixado no mundo aí mais de 20 camisas da seleção brasileira. Para mexicano enlouquecido pelo brasileiro, porque o Brasil foi tricampeão lá, né? É muito próximo da gente. Eu tenho uma outra história, essa não está no livro, mas eu estou num ônibus em Londres e tem uma mãe com dois inglesinhos. Até então eu não sabia porque um estava com a camisa da seleção brasileira, escrito Kaká atrás, e o outro estava com a camisa da Inglaterra. O menino olha para trás e eu falo, pô, tu é brasileiro? E ele fala que ele não entende. E aí eu entendi que ele era inglês, falei em inglês com ele, e a mãe dele olhou para mim e falou assim, Paulo, ele é apaixonado pelo Kaká, ele é apaixonado pela seleção brasileira. Em Machu Picchu, eu encontro um menino australiano, ele me vê, escuta que eu sou brasileiro, porque alguém falou, é brasileiro, ele vem falar comigo para falar que estava torcendo na última Copa América, não nessa, para o Brasil, e aí eu entrevisto ele, ele fala toda a seleção de cabo a rabo, sabe? Então, o mundo adora o futebol brasileiro, ainda, né? A gente só não pode perder essa magia, porque, de fato, é um belo cartão de visita ao futebol, é inacreditável, que transforma e o que nos faz receber bem, né? O futebol brasileiro lá fora. É incrível, cara.
Uma vez eu estava com um grupo de amigos viajando pela Argentina em tempos de Copa, eu sei que tinha um jogo lá, tipo Brasil, não sei o que, acho que não era Brasil e Argentina, mas enfim, tinha um grupo muito grande de escoceses no mesmo bar onde a gente estava tomando cerveja. Uhum. E é interessante que, no fim, a Escócia inteira parecia que estava torcendo para o Brasil ali, porque a gente contagiou todo mundo, virou... Tinha 20 escoceses, a gente estava em 5, 6 brasileiros, né? Ah, mas virou tudo Brasil.
O Irineu, é incrível, e deixa eu te contar uma coisa, no livro... Tem um capítulo que eu vou para o Uruguai, para Montevideo, assistir o Brasil e Uruguai pelas eliminatórias, no Estádio Centenário, que é um estádio, pô, primeira Copa do Mundo, né? 1930. É. Tem muita história. E eu entro um dia antes no treino da seleção disfarçado de imprensa, a convite de um cronista aí famoso, de uma rede famosa aí de TV. E aí eu acabo me encontrando...
Pode falar o nome, não tem problema. Não, não.
Foi um cronista da Globo, ele me convida, ele falou, Paulo, entra aí, vamos entrar junto. Eu acabo entrando, desviando de assessores da CBF, todos com crachá desse tamanho, só eu que não. E aí acabo sentado no meio de Muricy Ramalho, Casagrande, Galvão Bueno, trocando ideia com eles, Tino Marcos. E, pô, cara, foi uma aula de futebol com a seleção ali na minha frente. E em certo momento, vou dar um spoiler aqui no livro, um assessor da CBF olha para mim e pergunta se eu trabalhava na Rádio Carioca, e eu só não podia mentir naquele momento, eu falei que não, porque de fato eu não trabalhava, né? Mas eu também era torcedor. Então foi muito bacana ter uma história bem legal lá, e se eu posso juntar, eu falo no livro, duas paixões, que é viajar e o futebol, meu amigo... Aí mesmo que a coisa se transforma.
Pois é, Paulo. Pô, é uma baita experiência, certamente, a viagem. Quem lê o livro Mergulhando de Mochila vai poder, certamente, fazer aí a sua... Através das experiências do Paulo também, projetar suas próximas viagens, perder medo, né? Porque quem viaja realmente resolve muitas coisas, muitas situações inesperadas, mas é o que você disse lá no início, né? Não pode ter medo, né? Saia com a cara e com a coragem, viaje, você vai encontrar a solução, você vai saber o que comer no lugar certo, você vai conseguir pegar o busão para chegar onde você quer, você vai conseguir se hospedar. É claro, tem que ter o dinheirinho razoável, algum cálculo a viagem tem que ter, né?
Claro, claro, é evidente. O Irineu, e assim, ó, mente aberta, né? Aliás, eu quero mandar um abraço pro pessoal da Literary Books. Eles escreveram, estão nos ouvindo, estão nos vendo. Um abraço para eles. Sim. Eu tenho uma experiência bacana em Cuba, por exemplo. Eu vou a Cuba, né? Tu leu uma mensagem lá no início do programa, eu não sei se foi do Quintana, mas é ver com os olhos, né? Ver na prática, ver a realidade na prática. E eu resolvo ficar com uma família cubana, em Varadeiro e também em Havana. Pô, foram 10 dias sensacionais, vivi a cultura deles, Havana Velha, aquela realidade que é um pouco difícil, sim, eles não têm acesso a muita coisa. Internet é aquela discada da nossa época, entendeu? Nós pegamos essa internet, a molecada que não conhece, né? Que tinha que acessar, fazer o pulso, fazer aquela ligação, através de um cartão. Que tu risca, tem um código, É muito difícil subir uma foto, mas é um país de um povo maravilhoso, que eu tive uma experiência fantástica. Tem muita história pelo mundo aí, é difícil contar tudo, né? É difícil contar tudo num livro. Imagina em pouco tempo, né?
É muito difícil quando a gente fala Cuba, né, com toda essa politização. É claro que Cuba é um outro regime, é de dentro de uma outra história, é claro que vive ainda embargo econômico, mas é o que você falou. É um povo tão amável e tão fácil você transitar ali. É, e também adora o Brasil.
Nossa.
Quando você conversa que é Brasil, é tal. É claro que tem aquele perrengue econômico, né? Não tem lá uma grande produtividade e, além do que, sucateado ali, mas enfim. É interessante as pessoas terem um grande nível cultural para você conversar, porque ali.
É verdade.
Se eles têm vários problemas econômicos, tem duas questões que eles estão muito melhores do que nós, que é ainda saúde e educação, que é um modelo de preventivo de educação. Mas o que importa para nós é que a irmandade que você estabelece lá, a comunicação que você tem lá, você não sofre nenhum perigo na rua. A gente espera, é claro, que o povo, que eles consigam fazer essa transição dentro da soberania do povo cubano, como a gente quer para todos os povos, que eles consigam ser donos dessa transição para um país democrático, com eleições livres, diretas, né? Que ali você tem todo um processo eleitoral dentro de um país socialista que, né, enfim,
familiar,
que você não tem um comando.
Então
que isso quebre, e especialmente é assim que os Estados Unidos resolverem quebrar o embargo econômico, que depois de 50 anos, talvez a gente podia deixar isso de lado, resolver as pendências para que o país possa se abrir sem revanchismos, porque o povo não merece isso, né?
Não,
é um povo que vive uma série de restrições também por causa do embargo, eles têm o que trocar, e é um lugar bom de se viajar. Eu também viajei, a gente precisa aprender, né? Para mergulhar, para passear, pela música, né? É uma coisa louca.
Sim, nossa. E o Irineu, assim, ó, é local de férias de americano, né, cara? Então, os caras embargam o país e vão lá passar férias em Varadeiro, que é maravilhoso. Não sei se você chegou a conhecer Varadeiro, mas é uma praia sensacional. Varadeiro, eu vou num táxi daquele deles, é muito bacana. Realmente um povo muito acolhedor. Realmente uma experiência fantástica. Pô, Irineu, eu já estive na Disney com meu afilhado, né? Já estive no Egito, que é uma cultura que eu adoro, eu sou apaixonado pelo Egito, eu gosto muito de história, né? Europa...
Cada lugar um mergulho, né?
Não, cada lugar um mergulho, e eu falo no livro que viajar é isso, né? Relacionar-se com o mundo, com o novo, né? E se tu tá com essa pretensão, meu amigo... Só não aprende quem não quer, porque a viagem te proporciona isso. A viagem te proporciona
Enfim, fizemos um papinho extra bem grande aqui, já tomei bastante seu tempo. Tá aí passando o endereço do Paulo Milton no Instagram para você conhecer mais sobre as suas viagens. Quem tiver interesse em conversar com ele, levar para falar com os alunos na escola, ele tem feito bastante isso. Sucesso para você no seu livro, sucesso nas próximas viagens. Aparece aqui para dar dicas, me dê outras dicas pessoais, quando acabar a pandemia também eu quero botar a mochila de volta e fazer esse programa aqui, que é hoje a internet permite, né, que eu esteja presente ao vivo, e não importa o lugar do mundo que eu esteja, isso sempre eu sonhei, desde sempre no rádio, quando não podia estar no rádio, agora eu estou na internet, esse equipamento eu levo, tá o Thiago remoto aqui controlando as coisas, tá a Roberta, tá o Ulisses, tá a rádio funcionando, a gente tá conectado, não importa o lugar onde a gente esteja fisicamente. Então eu também espero com alegria essa possibilidade de viajar novamente e manter o meu espaço aqui no lugar onde eu estou, porque a internet permite a gente estar em todos os lugares, né, sem perder a nossa conexão aqui com as pessoas tão importantes na vida da gente. Hoje a gente viajar, diferente do que era no século XIX, parte do século XX, a gente viaja sem perder a conexão dos nossos laços fortes, saber como é que está a mãe, como é que está o filho, como é que estão as coisas, enfim. A gente viaja tranquilo hoje nesse sentido. Então, o mundo é o nosso lugar, somos todos cidadãos do mundo. Parabéns, Paulo, pela sua viagem e pelo seu livro. Obrigado aí pelo papo aqui, papo nutritivo aqui com a nossa turma do Feliz Dia Novo, nesta rádio, nesta rede conectada à Boa Atitude, esse podcast. Vote sempre. Um abraço para todo mundo aí da Literary Books.
Pô, Irineu, eu gostaria de agradecer, né, o convite. É uma hora e meia, mas passou muito rápido, né, porque o papo foi muito bom. Tu é um cara muito expansivo, muito bacana. Mandar um abraço para toda a equipe aí que não aparece, mas te ajuda a fazer esse programa maravilhoso, esse programa inspirador. E a mensagem que eu deixo é sempre aquela, né? É, para a molecada sempre estudar, trabalhar muito, né? Para as outras pessoas acreditar no sonho, porque a vida é isso, né? A busca, a vida é essa busca desenfreada pela realização de sonho, por aquilo que nos alegra, por aquilo que nos faz bem. Eu acho que é isso que dá sentido à vida. No livro, eu não quero impor nada a ninguém, não existe passo para a felicidade. Eu encontrei a minha felicidade viajando, mas se você entender que viajar pode ser agregador para a sua vida, vai encontrar no Mergulhando de Mochila uma boa leitura, e é isso, né? Mergulhar de mochila é cair no mundo, é cair de uma forma intensa, estar com a mente aberta para aprender, para sempre aprender, e poder tirar proveito daquilo que é melhor na vida, né? Que é encontrar pessoas, é fazer amizades, é na verdade ser feliz, né? A vida vale a pena quando a gente faz dela feliz. Então é isso que eu trabalho também na palestra, é isso que eu deixo de mensagem. Seja você mesmo o gestor da sua própria vida e permita-se ser feliz. Um abraço. Um bom dia feliz a todos aí.
É isso aí, um feliz dia novo para você. Eu vou fechar também aqui, a partir do que eu vinha falando ali, com uma frase do Leon Tolstói: não queira ser global se você não conhece o seu quintal. Então faça a sua viagem, não importa qual a viagem, se é para o bairro do vizinho, se é para a rua que você não visita há tempos, se é para a praia ali perto, não importa. Existe algo para ser descoberto aí bem perto de você. A sua viagem começa no primeiro passo aí. Primeiro passo que você der em direção a algo novo já será uma viagem. Pode ser aí pertinho, como pode ser depois de um avião ou depois de um trem, mas será a mesma viagem a partir do seu olhar. Valeu, Paulo. Obrigado aí você mais uma vez. Vamos nessa então. Amanhã aqui de volta. Amanhã o papo é saúde. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Em termos de saúde, esse nosso colaborador, que já é dos programas de rádio também, Dr. Sérgio Weiss, mas a gente sempre teve como manchete para ele o seguinte: melhor cuidar da saúde do que da doença. É isso que é o papo amanhã aqui com o Dr. Sérgio Weissman, às 7:30 da manhã. Espero você. Estou aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Feliz dia novo, feliz dia todo. Valeu aí, Thiago, Roberta, Ulisses, Davi. Até mais.
Feliz dia novo. O seu primeiro programa, Rádio Positiva.